Olá a todos, este é o Sobretudo, Sobretudo, o programa para o dia 15 de janeiro de 2023. Eu sou Alex Silva e aqui comigo Adriana Pequeno. Olá, Adriana.
Olá, Alex, olá, ouvinte.
Bom, a gente sempre lembra, mas é bom relembrar, que você pode nos contactar, enviar sugestões, críticas, comentários, perguntas para o mais 351-910-222-400 através do Telegram ou do WhatsApp. Você ainda pode enviar um e-mail para a gente através do aw@antenaweb.pt. E para nos ouvir, antenaweb.pt/canal7. Bom, o tema de hoje, Adriana, é o vandalismo e os protestos que estão acontecendo no Brasil, que aconteceram no Brasil no final de semana, nos últimos finais de semana. Como brasileiro, eu acho que o Brasil sempre se preocupa bastante com a imagem e com o que está sendo comentado sobre o Brasil fora. Como é que Portugal viu esses acontecimentos?
Bem, a primeira comparação que nós tivemos quando vimos estas imagens foi a lembrarmos da invasão ao Capitólio, quando da derrota do Trump, quando o Biden ganhou as eleições. Foi logo essa comparação. Se bem que não é assim tão comparável, visto que no Brasil eles atacaram o Congresso. O Supremo Tribunal Federal e falta-me sempre um terceiro poder que eu
O
esqueço.
executivo, o
Exato,
Planalto.
o Planalto, em Brasília. Portanto, foram logo aos três poderes que a presidência tem, que o país tem. E nos Estados Unidos não, foi só o Capitólio.
E essa foi uma notícia que recebeu bastante destaque na imprensa portuguesa, Adriana.
Sim. Não só por causa dessa comparação, mas também por ter sido efetuada logo após ao Lula ter assumido a presidência. Se bem que já tinha vindo uma polémica de quando essa presidência foi tomada pelo Lula, devido ao Bolsonaro não estar presente, e também não ter sido vice a dar-lhe a faixa. Ter sido a população, neste caso, a dar-lhe a faixa quando ele assumiu, já foi polémico. Mas agora foi bastante mais polémico porque começaram alguns zunzuns a dizer que tinha sido um golpe de Estado ou uma tentativa de golpe de Estado, que tinha os invasores começaram a dizer, principalmente aqueles que foram detidos. Que eles não fizeram nada, quem fez foram uns que se filtraram no meio deles, é que partiram tudo e que invadiram, e que esses que eram do lado do Lula, isso não tem muito nexo, porque se fossem do Lula não iam atacar o Lula, não é? Portanto,
Pois
não tem assim. Muito nexo, e todos aqueles que foram presos eram todos a favor do Bolsonaro. Portanto, agora, uma coisa que não foi vista, pelo menos eu não notei, foi que o Bolsonaro tenha incentivado a fazer isto. Uma coisa que o Trump fez, por palavras, ele incentivou a que os seus apoiantes fossem para o Capitólio. Aqui não notei nas palavras de Bolsonaro, por aquilo que eu me lembro, ele ter feito esse incentivo às pessoas. Até pelo contrário, quando ele perdeu e as pessoas começaram a bloquear as estradas, ele pediu para que elas não o fizessem. Não era assim, que iam lutar, para que ele voltasse ao poder. Não era dessa forma que se ia preparar para quando houvesse uma nova. A ronda de eleições, quando houver essas novas eleições, ele estar melhor preparado para voltar ao poder. Portanto,
Aqui no Reino Unido, Adriana, houve uma repercussão bastante grande. Eu havia acabado de voltar do Brasil, então eu não estava no Brasil durante o que aconteceu. E mesmo se estivesse, eu estava a visitar o sul do Brasil, então numa região relativamente distante da capital Brasília. Não vi, mas havia uma expectativa de que algo pudesse acontecer. Então a imprensa sempre vem lembrando disso desde a posse, da presidência atual. Aqui no Reino Unido, o noticiário destacou a invasão. A BBC criou uma aba específica para mostrar em tempo real o que estava acontecendo, então foi realmente mostrado. Até porque a BBC já vinha também aqui no Reino Unido a acompanhar o processo eleitoral no Brasil. Eles tiveram um documentário bastante polêmico, né, sobre a família Bolsonaro. Enfim, o Brasil já estava no radar, né, e os britânicos viram. E de novo, assim como você relatou aí de Portugal. Houveram várias comparações com o que aconteceu nos Estados Unidos. Bom, só para recapitular, para quem está nos ouvir, então no dia 8 de janeiro, um grupo de centenas, talvez milhares de pessoas, vestidas em verde e amarelo, invadiram os prédios do o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Planalto, que representam os três poderes no Brasil: o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Eles invadiram, depredaram os prédios, houve vandalismo, e há indícios de que a polícia militar, né, o Brasil tem diferentes polícias, órgãos que fazem policiamento, e a princípio essa polícia não agiu da forma com que deveria ter agido. Existem indícios, existem vídeos, né? Então, são essas pessoas vestindo verde e amarelo. Em princípio, já haviam pessoas, vários protestos por todo o Brasil, clamando descontentamento com a nova presidência, com o passado e as condenações de Luiz Inácio. Algumas pessoas pediam, alguns grupos pediam, faziam pedidos antidemocratas, como uma intervenção militar. Então eles se instalaram em frente aos quartéis em várias regiões no Brasil. Outras pessoas simplesmente protestavam contra a corrupção, enfim, mas todas elas tinham essa característica do uso do verde e amarelo, que são duas das cores da bandeira nacional, e também desse movimento anti-Lula, anti-Partido dos Trabalhadores, que geralmente é associado com as cores vermelha. Até então, esses protestos haviam sido pacíficos. Eu acho que a gente lembra que quando, todo mundo lembra, né, que quando o resultado das eleições foi anunciado, nós tivemos também tivemos protestos no Brasil com grupos similares, usando as cores. As cores da bandeira do Brasil, especificamente o verde e amarelo, eles foram fortemente associados aos movimentos de suporte ao candidato, então candidato presidente, Bolsonaro. Né, mas também são as cores preferidas dos brasileiros para expressar patriotismo, por assim dizer. Então, existem esses dois lados. É claro que foi bastante associado ao bolsonarismo, por assim dizer, como as pessoas costumam dizer, mas também existem pessoas que usam por uma questão de. Até a camisa da seleção brasileira de futebol, por vezes, é usada como um símbolo de um símbolo patriota dentro dessas manifestações. E aí, né, as manifestações que geralmente estão associadas à esquerda e ao PT e ao governo Lula, geralmente estão associadas as cores vermelhas, ou vermelha. Mas enfim, isso foi o que aconteceu. A imprensa mostrou, né, a imprensa no Brasil cobriu extensivamente o acontecimento, mostrou né, o vandalismo, mostrou as pessoas se vangloriando do fato de terem destruído o patrimônio público que elas mesmas pagam. Em redes sociais, enfim, nós vimos cenas bastante chocantes. E aí depois, como você comentou, começou-se a especular o que havia motivado, né? Se eram realmente pessoas, se era um movimento organizado de desestabilização do país, existiam boatos de que pudesse ser, na verdade, um movimento da própria esquerda para incriminar a direita, né? Ou a direita extrema. É como você comentou, então pessoas que apoiam o governo usando as roupas, as cores que são geralmente associadas ao outro lado para causar esse tumulto dentro de um protesto que era até então pacífico. Então isso foi o que nós todos ouvimos. Até então, eu acho que a população brasileira continua cética em relação ao que exatamente aconteceu. Hoje a imprensa nos últimos dias a imprensa tem trazido mais informações, então sabe-se que vários, né, que muitos dos equipamentos dos ônibus que foram usados para transportar essas pessoas até Brasília foram pagos por empresas e por entidades, por pessoas que têm relação com a esquerda, com a direita extrema, né, com patrocínio e doações à campanha do presidente Bolsonaro, mas as investigações ainda estão acontecendo. O que a imprensa reporta é que é pouco provável, se não improvável, que essa história de que esse suposto invasão que na verdade a invasão tenha sido realizada por pessoas do partido do presidente para causar tumulto, mas vestidos em cores amarelas, é pouco provável, é quase que impossível, improvável, perdão. Existe também alguma polêmica em torno de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque ele decretou prisão, ele decretou, fez alguns decretos, e alguns jornalistas acabaram comparando ele a ditaduras comuns que acontecem ali nos vizinhos do Brasil. Então esse é o cenário que a gente tem visto, Adriano. Agora, o que que eu vi, né? Como brasileiro, apesar de eu estar um ano fora do Brasil, eu acompanho bastante e estou bastante conectado, o Brasil é um país que está polarizado, sim. E existem frentes que são o que a imprensa chama de bolsonaristas, que são pessoas que apoiam a pessoa do Bolsonaro, especificamente. Eles geralmente estão associados a movimentos principalmente evangélicos, religiosos, que também apoiam Bolsonaro. Mas nesse pacote você ainda tem alguns representantes da direita e você tem um movimento anti-PT do Brasil. Então são as pessoas que elas vão votar, elas vão protestar contra o Partido dos Trabalhadores necessariamente. Elas não querem esse partido no governo e elas vão fazer qualquer coisa não qualquer coisa, mas elas vão protestar contra o Partido dos Trabalhadores. Quanto que do outro lado a gente tem coisas bastante, ao mesmo tempo a gente tem coisas do outro lado que são bastante semelhantes assim em termos de direito. Então você tem a extrema direita e a extrema esquerda no Brasil. Um outro fato que aconteceu é que depois desses protestos, centenas de pessoas foram presas, a diretoria da Polícia Militar foi afastada e alguns comandantes, se não me engano, um comandante da Polícia Militar, que é a que faz o controle e a segurança no Brasil, foi preso também, eles foram presos. O ministro da Defesa, que foi apontado pelo presidente Lula, também existem indícios de que ele tenha cometido erros, porque isso é algo que podia ser impedido, que podia ter, a segurança podia ter sido revista. Então houveram erros também no próprio governo atual. E logo depois dessas prisões, né, o presidente, como você disse, o presidente fez alguns anúncios, né, ele prometeu que os culpados serão punidos, enfim. Houveram outros protestos, principalmente, acho que se não me engano, em São Paulo, onde as pessoas contra a violência, as pessoas que estavam, que apoiam especificamente o Partido dos Trabalhadores e o Lula, né, que são simétricos aos bolsonaristas, mas do outro lado, eles foram às ruas também para defender a democracia, para protestar contra o vandalismo que aconteceu. Nesse caso, essas pessoas geralmente se identificam com as cores em tom vermelho, geralmente com o vermelho. E essa situação, como brasileiro, eu continuo cético em relação ao que aconteceu. Eu acho que o descontentamento no Brasil e a polarização no Brasil é um fato. Então, o presidente, a presidência atual, eles têm esse desafio enorme de terem montado um governo que é bastante fragmentado e que precisa de bastante política, né, para se sustentar, porque são pessoas que se juntaram para combater, por assim dizer, a direita, que é, né, no caso, o presidente Bolsonaro especificamente, mas que não necessariamente compartilham dos mesmos valores. Então, esse é um desafio bastante grande. E, além disso, a presidência atual, ela recebeu praticamente metade dos votos da população brasileira, exatamente. Então, metade da população brasileira não quer. Não queria essa presidência, né? Então o Brasil continua bastante polarizado. Existem muitas pessoas descontentes com o fato de Luiz Inácio ter sido eleito, ou das decisões que estão a ser tomadas em relação ao governo. Então, esse é um governo que está sendo bastante monitorado, por assim dizer. Existe essa sensação de descontentamento no Brasil. Nesse momento, que é um desafio para a presidência atual, que precisa, né, afinal, a presidência atual precisa governar para todo mundo. Bom, como eu havia dito, aqui no Reino Unido, a BBC destacou as invasões, sim, sempre com esse caráter de criminalizar e de vandalismo, que é o mesmo que a imprensa brasileira adotou, do crime, né? Não deixa de ser, é um crime, foi um crime, vandalismo é absurdo. E não faz sentido, porque quem mantém os prédios que foram depredados é a própria população, né? Então, algumas informações que estão sendo divulgadas aí pela imprensa apontam que a maioria dessas pessoas, as pessoas que foram presas em flagrante ali, no, no, que estavam a depredar os prédios, vieram dos estados de São Paulo, Minas Gerais e do Paraná. E o financiamento para os veículos que levaram também são dessas regiões. Então, foi um movimento que não se originou necessariamente em Brasília. Agora, o que está a se investigar é se houve uma coordenação e se o presidente Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso. Como você mencionou também, não, né, a gente não viu o presidente Bolsonaro incitar esse tipo de movimento. O presidente Bolsonaro, desde das eleições, ele tem se mantido bastante quieto, né? O que é um pouco estranho para ele. E logo antes da posse da nova presidência, o presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, então ele não estava no Brasil. Teve algumas questões de saúde aí que foram apresentadas, mas ele deve voltar ao Brasil. Bom, isso é o que aconteceu, né? Agora, eu acho que, né, cabe a gente condenar esse tipo de demonstração. Não é uma atitude correta, não se protesta assim, né, não leva a nada, né, esse tipo de destruição não leva a nada. E é a minha opinião de que os responsáveis, tanto os responsáveis por financiar ou por arquitetar esse tipo de destruição, precisam sim serem punidos, mas eu acho que isso não descaracteriza o descontentamento que existe no Brasil. Bom, não sei, Adriana, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que.
Eu acho que mostrou com este episódio que há uma falta de, para algumas pessoas, há uma falta de democracia. Portanto, as pessoas em democracia devem saber ganhar, mas também devem saber perder. E quando se perde é porque algo não estava bem na campanha ou naquilo que estavam a apresentar, o programa que estavam a apresentar. Não estava bem claro para a maioria. Se não estava bem claro, então o que têm que fazer é, se querem voltar a ter esse poder, a ter esse cargo, até lá, até haver novas eleições, prepararem-se melhor, fazer melhores programas, verem os problemas que o país vai tendo e tem. Claro que o presidente, o novo presidente, não vai resolver todos os problemas que o país tem, é impossível, mas por isso é que os próximos candidatos, que lutarem com ele ou com outros nas eleições, devem se preparar já para verem, indo estudando os problemas todos, quais são os mais importantes, para que não haja uma separação muito grande, um valo muito grande, um fosso muito grande entre ricos e pobres, ou um fosso maior do que aquele que já existe, fazerem um programa melhor para que depois, então, nas próximas eleições, possam lutar e ganhar a confiança e os votos daquela maioria que estava descontente com eles. E era isso que os seus apoiantes deviam pensar: não, se o nosso candidato não ganhou, é porque não tinha um programa bom o suficiente para que a maioria dos habitantes do meu país votassem nele. Portanto, se não tinha, temos que fazer para que tenha, não lutar assim. Assim parece tipo aquelas crianças mimadas que, quando perdem uma coisa, como não estão habituadas ou não, fazem birra. E aqui parece que estas pessoas foi o que fizeram: não estão habituadas a perder, então sentem-se frustradas, por sentirem-se frustradas, vão atacar o que de mais precioso o Brasil tem do governo, que são estes três poderes. E claro, o Bolsonaro fez muito bem em demarcar-se e condenar tudo isto que foi feito, porque ele realmente não incitou no seu discurso, no discurso que ele fez após a derrota. Demorou alguns dias até ele fazer o discurso, mas quando ele veio ao público e falou, esse discurso não foi de incitamento à violência. Pelo contrário, porque na altura já estavam os apoiantes a fazer todos aqueles bloqueios, a pôr o país quase parado, e ele o que pediu foi: acabem com isso. Isso não é forma de lutar. Portanto, ele fez exatamente o contrário do que o Trump fez. O Trump não, o Trump incitou, ele não. Portanto, não podem acusar o Jair Bolsonaro de algo que ele não disse. Portanto, estes apoiantes, mesmo que tenham existido alguns infiltrados, mas a maioria, pelo menos os que foram apanhados, eram bolsonaristas, é que têm que terem atenção que, se não sabem perder, então algo aqui está mal. Têm que aprender a saber perder, têm que saber respeitar o seu candidato, porque o que estão a fazer só estão é pôr em maus lençóis o candidato. É como se ele tivesse a culpa de algo por eles o seguirem e gostarem dele. Não. Portanto, não podem fazer isso, porque só estão a pôr mal visto o Bolsonaro ainda mais do que aquilo que ele já está para a maioria dos brasileiros.
E eu acho que tem uma característica de adoração que é perigosa, né, Adriana? Eu acho que tanto as pessoas que votam na pessoa Lula, quanto as pessoas que votam na pessoa Bolsonaro, elas estão se esquecendo de que, na verdade, nós votamos em um administrador e num plano de governo, né?
Sim.
E, independente de quem vencer, a gente tem que torcer para que o governo funcione, né? Então,
Exato.
eu sou uma pessoa que não votei para nenhum dos dois candidatos, né? No segundo turno foi um processo mais difícil, mas uma vez que o candidato que venceu, você precisa fiscalizar, né, para garantir que as suspeitas que nós temos, enfim, o ceticismo é saudável, o pensamento crítico é saudável, e garantir que o governo funcione, porque é um país que onde todo mundo precisa conviver, né? O presidente, ele vai dirigir, ele vai gerenciar um país para todo mundo, e ele precisa atender ou trabalhar para as demandas de todos, né? Então, o Luiz Inácio, ele não é o presidente só da região, das regiões norte, nordeste, enfim, das regiões que elegeram ele. Ele é presidente do Brasil como um todo, né? E a
Exato.
população brasileira precisa olhar para isso e fiscalizar. Claro, tem que fiscalizar, tem que ser cético. Não é porque você gosta da pessoa do presidente ou você admira a pessoa do presidente que ele necessariamente vai fazer um governo ruim ou bom. A gente precisa fiscalizar e a gente precisa de controles, né? A legislação brasileira, ela precisa ter meios para que os governantes sejam auditados. Né? Não adianta a gente achar que fulano e ciclano são honestos, porque a gente tem que ter controles que garantam isso. E aí, Existem medidas que foram criadas e aprovadas pelo governo Bolsonaro que são muito boas, existem algumas que são ruins, existem alguns controles que o presidente Lula removeu, já removeu logo na primeira semana aqui, que é um indício de. É ruim, porque você tirar controles do governo, na minha visão, é ruim, mas existe a perspectiva de Luiz Inácio também fazer coisas positivas, mas a gente precisa ficar de olho, né? É assim que funciona. Eu acho que
Exato.
a emoção nesse sentido de o meu time, o meu candidato, só atrapalha.
Sim, porque é assim, o Lula, agora como presidente, vai olhar para aquilo que o Bolsonaro deixou em cima da mesa, do que fez e do que não fez, mas principalmente do que fez, e avaliar o que é que daí pode aproveitar. Porque já está feito, pronto, e já não precisa mexer porque está bem feito. E do que não está bem feito ou está incompleto, se o início que o Bolsonaro fez daquela questão está bem feita, para que desmanchar? Pegar nela e continuar a partir daí do que já está feito para a frente. É assim, complementar um trabalho de um. Para o outro, porque
A impressão que
aqui
se tem, Adriana,
o
na troca de
presidente vai
governos.
representar um país, não é? Seja dentro do próprio país, seja no mundo. Não está a representar só um quarto do país, não, está a
Claro.
representar todos os brasileiros que estão espalhados pelo mundo.
A
E
administrar o país, né? Eu acho
sim.
que é uma coisa que acontece nas transições de governo brasileiro, que eu realmente não entendo, que é literalmente jogar dinheiro pela janela. É a troca da identidade visual do governo, né? Eu acho que a identidade visual do governo brasileiro deveria ser única, né? Por exemplo, quando o Bolsonaro muda o nome dos projetos que o governo do PT mantinha, muda a logomarca do país, muda o símbolo do país. O presidente Lula faz a mesma coisa, muda nome disso, muda nome daquilo, muda nome de ministério, muda a marca. Tudo isso tem um gasto em torno disso. São panfletos que precisam ser reimpressos, enfim. É um monte de gastos desnecessário, porque não é importante que o governo seja associado a este ou aquele governo. Não é importante. O importante é que o governo seja eficiente. E nós não temos que dizer, torcer para que o governo Lula seja melhor que o governo Bolsonaro. O governo Lula tem que ser bom. No mínimo, ele precisa ser bom. Esse é o mínimo mínimo. Então tem uma série de coisas que eu acho que acabam fazendo com que as pessoas criem esse tom, esse tom de torcida, entende? Existiu toda uma polêmica quando a presidência do Lula começou, porque a logomarca do governo do Brasil, além de ter as cores verde e amarelo, tinha a cor vermelha. Agora tem a cor vermelha, que é representante do partido dele, enfim, da esquerda. Isso não deve, está errado. O Brasil deveria ter uma única imagem, independente de quem está governando, porque é um país, não é? Fica essa coisa de troca. Me parece que isso está associado a essa emoção associada à adoração desses candidatos. Isso é ruim para todo mundo. Eu não queria nenhum dos dois presidentes, aí agora a minha opinião. Para mim, os dois são simétricos, eu já comentei isso contigo. Tem coisas que o Bolsonaro fez que são terríveis, tem coisas que o governo dele fez que são muito boas, tem coisas que o Luiz Inácio fez que são terríveis, e tem coisas positivas que o governo de Luiz Inácio fez também. Agora, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que garantir, eu tenho que trabalhar para que o governo, né, eu tenho que fiscalizar e garantir que as pessoas em quem eu votei vão cumprir com aquilo que vai me beneficiar, que é controles, garantir que a corrupção não aconteça, esse tipo de coisa. Não, adorar um indivíduo ou outro. Eu acho que isso é um problema muito grande. Em
Sim.
Portugal, Adriana, eu sei que vocês têm um regime de governo diferente do Brasil. Mas você percebe essa emoção, essa adoração a políticos em Portugal também, ou isso não acontece?
É assim, sim, quando o político é muito querido das pessoas, por exemplo, o nosso presidente é apelidado de presidente dos afetos. O Marcelo dos beijinhos, dos abraços, das selfies. Basicamente é assim, apelidado. Mas porque ele é uma pessoa que se aproxima do povo, se tenta tenta saber o problema, tenta resolver a questão, ou tentar resolver a questão, mas aproxima-se do povo para saber o porquê, fica a escutar quando vai a algum lado e há algum protesto, alguém que está a protestar, ele fica parado e está a ouvir a pessoa a protestar, a falar com ele. Não tem aquela coisa de
Mas o
ter as
português, Adriana?
seguranças à volta a tentar afastar a pessoa que está a protestar contra ele. Não. É como, pronto, uma pessoa normal, não há seguranças nenhuns, ele até dá cabo da cabeça de seguranças. Porque ele
Mas
gosta
o
muito
português?
de.
O português vota nele por conta da simpatia dele ou por conta da capacidade administrativa dele? Como é que funciona isso? Porque no Brasil eu tenho a impressão que as pessoas votam na simpatia, né? Os nossos políticos no Brasil, eles nunca respondem absolutamente nada, é muito raro, né? Eu até, numa conversa nos bastidores aqui, eu até comentei contigo que se você chegar para um político brasileiro e perguntar quanto é 2 mais 2, eles vão falar por meia hora e não vão dizer. Em Portugal, as pessoas são mais preocupadas com essa questão do que o candidato tem a oferecer? Ou você acha que a simpatia é mais determinante?
É um misto das duas. O presidente, antes de ser presidente, ele era comentador televisivo, da parte da política, apesar de ele ser professor universitário na Faculdade de Direito, ou era. Antes de ser presidente, era, agora já não é. E penso que quando ele se candidatou à presidência, além das pessoas votarem nele por causa do partido a que ele pertence, votaram também pelo fato de já ter aquela coisa de gostarem dele como comentador. A forma dele comentar os assuntos no jornal, na televisão, no telejornal, era super diferente dos outros comentadores todos. Ele via as coisas de um prisma como se fosse uma pessoa da rua, não estava ali com muitas métricas, nem muitas palavras muito construídas, não. Era um falar mais simples, que qualquer pessoa conseguia entender aquilo que ele estava a explicar. E penso também que foi muito por aí, as pessoas apanharam a simpatia nele, por essa forma de explicar as coisas e de ver os problemas e as soluções também. E também ser muito incisivo. Quando o irritam, ele demonstra na forma de falar e a forma de dizer as coisas, ele não está com meias palavras, ele diz o mesmo. Mesmo que seja, por exemplo, contra o primeiro-ministro ou outro político, ele acaba por ser incisivo. No que diz. Mesmo a jornalistas. Já aconteceu de haver um problema no governo e ele, perante a pergunta do jornalista, ele a primeira vez respondeu que ainda não tinha tomado a noção do problema e por isso não ia responder. Mas depois, a segunda vez, quando mais tarde o jornalista o apanhou e fez a mesma pergunta, ele aí já soube dar uma resposta mais incisiva e num tom chateado. Portanto, ele não esconde, pronto, não é político desse estilo. E depois é uma pessoa que é muito dada. Ele sai da casa dele, ele não sai no carro com os seguranças todos. Ele sai a pé e vai pelo passeio fora. Tu olhas para a imagem, onde é que estão as seguranças? Tu não vês ninguém à volta dele. Ele vai completamente sozinho, vai à praia, mas está completamente sozinho. Se alguém quiser atacar, tu não vês ali ninguém, como eu vejo no Brasil, montes de seguranças à volta e a polícia, dizer que não, com ele não há isso. E por isso ele apanha muito a simpatia das pessoas. E penso que essa forma de ser dele fez com que as pessoas votassem nele e gostam muito dele, da forma como ele gere, portanto, as coisas. Quando há algum problema que não é do foro dele dizer ou resolver, ele próprio diz: não é do meu foro, eu sou um autêntico espectador. Vamos ver quem é de direito a decidir. O que é que vai decidir? Eu só estou a ver. Se tiver que entrar, por algum motivo, ter ação, aí terei. Mas enquanto a pessoa não se pronunciar, eu não faço nada. Portanto, ele deixa que quem está, portanto, o primeiro-ministro, por exemplo, houve agora o caso de polémicas no governo com secretários de Estado e ministros que saíram, outros entraram, e ele não se meteu. Primeiro-ministro que resolva. A menos que, mas deu-lhe um prazo, tipo, se num ano isto não estiver resolvido, há aqui, eu dissolvo o Parlamento e há novas eleições. Pôs assim um pré-aviso, já para ele estar em sentido. Portanto, ele está ali, está a ver, mas não está a dormir. Ele está atento aos problemas. Portanto, o nosso presidente é assim, deste estilo.
Bom, Adriana, é uma conversa bastante polêmica. Eu acho que a gente colocou alguns pontos importantes para as pessoas, importantes para que as pessoas reflitam sobre, as pessoas que estiveram nos ouvindo. A gente precisa encerrar, porque a gente já estourou o nosso tempo. Adriana, as suas considerações finais e sua música, por favor.
Obrigada, Alex. Bem, as minhas considerações finais é, em democracia, como eu já disse, é preciso saber vencer, mas também é preciso saber perder. E quando se perde, só temos uma solução, é tentar para uma próxima sermos melhores e estudarmos a forma que possamos fazer um programa melhor, com ideias melhores, de forma a captarmos a confiança, das pessoas que não votaram em nós. Não é agirmos com violência. Isso não leva a nada. Isso só gera violência e só mostra, uma face do país que penso que a maioria não quer que o país seja conhecido por um país violento e sem democracia. A minha música, uma música brasileira do Fábio Braza, Brasil em Chamas. Alex?
Obrigado, Adriana. Bom, eu acho que a gente já discutiu, já colocou bastante pontos aqui. Claro que temos que condenar o que aconteceu, é um absurdo, mas nós precisamos fiscalizar. Ceticismo é saudável, sim, e nós precisamos ficar de olho. E ficar de olho no governo não é, ou garantir que o governo vai funcionar, não é destruir o patrimônio público pelo qual nós mesmos pagamos. É garantir que nós tenhamos controles e garantir que o governo funcione. Essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo. Então, vamos fiscalizar, vamos auditar o governo e vamos torcer para que o governo brasileiro seja bom. O governo brasileiro não precisa ser bom, muito bom, dinâmico e não só melhor que o governo anterior. Precisa ser bom. A música que eu escolhi para mim essa semana é Here Comes the Sun, pelos Beatles. E eu desejo a todos uma ótima semana. Tchau, tchau.
Como faz pra parar esse fogo, essas armas de fogo, esse jogo cruel? Quem que faz essa queima de arquivos que mata os nativos, mas não vira réu? Quem destila esse ódio que queime ainda teme em dizer que são ordens do céu? E os museus e os nossos animais e nossos pantanais se vão no fogaréu. Espécies mortas em dinheiros vivos serão meros adesivos numa nota de papel. De que vale uma onça e um lobo solto se presos no bolso são um grande troféu? E o povão no veneno cansado rasteja acuado que nem cascavel. E esse grito é o seu chocalho, é um resquício de fé temperado de fel. E o suor do trabalho é a gota de orvalho esquecida ao léu. Queimem as bruxas de novo, queimem as bruxas de novo. Tudo que não dá dinheiro pra nós, joguem direto no fogo. Queimem os livros de novo, queimem a esperança de um povo. Nós renascemos das cinzas, flores que nascem do lodo. Brasil, nosso nome veio de uma árvore, ou você já esqueceu da sua raiz? Entre os 10 mandamentos e os desmatamentos, inventamos uma ideia de país. Matamos tupis guaranis, escravizamos e queimamos na pele africanos. Depois fizemos questão de queimar documentos que comprovassem a atrocidade desses atos desumanos. Mas manos, favela também é o nome de uma árvore, e a miséria é fruto desses 500 anos, desses desenganos. Brasil, ainda tentamos esconder as covas e queimar as provas desse passado sombrio, desse legado hostil. Nosso país tem nome de árvore, mas a justiça por aqui nunca floriu. Bala no fuzil, fogo no pavio, na Amazônia e no Pantanal. Segue o plano de um estado criminoso que planta o mal. Por isso a gente canta now. Fogo nos racistas e no Planalto Central. Ninguém vai apagar nossa história, nossa luta e memória cultural. E olha só que ironia total. Índios chamavam aqui de Pindorama, a terra das palmeiras. Hoje essa terra arde em chamas. E o Brasil que floresceu foi dessa gente guerreira, representada num desfile da Mangueira. Mas pra nossa tristeza, toda essa beleza sempre vira cinzas numa quarta manhã. Queimem as bruxas de novo, queimem as bruxas de novo. Tudo que não der dinheiro pra nós, joguem direto. Queimem os livros de novo, queime a esperança de um povo. Nós renascemos das cinzas, flores que nascem do lodo. Flores que nascem do lodo. Nós renascemos.
Música.